A partir de agora, na Rádio Arquibancada, informação, debate e as novidades sobre o Carnaval da Terra da Garoa. No ar, Arquibancada SP, com Miguel Fortunato e Piero Fiorelli.
Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Arquibancada SP, o seu podcast de carnaval paulistano. Sexta-feira, 19 de junho de 2020, nós estamos aqui, cada um nas suas casas, para fazer mais um programa para você, que nos ouve na Rádio Arquibancada toda sexta-feira às 19 horas, ou então que nos ouve em podcast, no Spotify, no Deezer, no Castbox, no horário que preferir. Eu sou Miguel Fortunato e comigo no programa de hoje, mais uma vez, está nosso parceiro dessa série que relembra os sambas enredo, ou então apresenta os melhores sambas enredo das décadas passadas, porque tem muita gente que está começando a acompanhar o Carnaval de São Paulo agora e não os conhece. Então, acho que o termo apresenta serve para bastante gente. Meu querido Bruno Malta, tudo bem, Bruno? Preparado para falar dessa época dourada de 2001 a 2005?
Preparado. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. É uma honra estar aqui na Rádio Arquibancada. Sempre um prazer. E vamos aí falar, bater mais um papo sobre carnaval, sobre essas safras aí que são muito, muito boas. Aí tem muita coisa boa. Venho recuperando aí algumas memórias que eu, o tempo tinha levado, e hoje eu cada vez mais certeza que tem muita coisa boa nesse momento aí.
O engraçado é que a gente vai falar de escolas que boa parte das pessoas, né, que começaram a acompanhar faz pouco tempo, e isso é natural, né, porque o Carnaval de São Paulo está crescendo, tá expandindo mais fronteiras e tal. Tem escolas que a gente vai falar aqui que muita gente não ouviu falar e que não frequentam o grupo de acesso há muitos anos. Assim como tem escolas que hoje são escolas importantes que a gente não vai falar aqui, que não vão ser citadas. Então, só para a gente entender, né, Bruno, como o Carnaval de São Paulo se modificou em termos de escolas, porque a gente vai ter aqui, por exemplo, a gente vai falar de anos em que Nenê de Vila Matilde foi campeã e que Camisa Verde e Branco brigou pelo título. Então, mudou muito, né?
Mudou bastante. Hoje é um outro grupo. Não tem nem a menor comparação se você for fazer aí. Tem anos aí que a gente tem 7, 8 integrantes diferentes do que a gente está vendo hoje. Então é um grupo completamente diferente. E um ponto que você citou, e eu acho que é bem importante a gente falar. Tem muita escola que naquela época era figurinha carimbada no grupo especial, Camisa Verde e Branco, Nenê de Vila Matilde, Lírios do Peruche, Leandro de Itaquera, que hoje a gente vê como algo bem distante da elite. E das primeiras colocações, eu nem falo, mas da elite mesmo, do grupo especial mesmo.
Pois é, a gente vai começar com 2001. Esse ano o Peruche não estava, né? O Peruche foi rebaixado em 2000 com o samba que era legal, aquele. O Peruche vem balançando a massa. Mas enfim, esse é da semana que vem. Mas a escola acabou caindo para o grupo de acesso e aí foi um ano sem Peruche. Uma coisa completamente... Nossa, um ano sem Peruche. Hoje o Peruche está no acesso 2, é uma coisa, mais, infelizmente, mais normal, né?
Mas, amiga, você pega o grupo especial de 2001, Pérola Negra está no acesso, Camisa Verde e Branco está no acesso, X9 Paulistana está no acesso, Leandro de Itaquera está no acesso, Imperador de Ipiranga, acesso 2... 5 escolas. Unidos de São Lucas está no grupo da UESP. Morro da Casa Verde, acesso, 7 escolas. Nenê de Vila Matilde, acesso 2. Ou seja, 8 das 14 escolas daquele grupo não estão nem no grupo especial hoje. 8. Está falando de um grupo de 14 escolas que 8 não estão mais no grupo especial.
Se a gente pegar das 6 primeiras colocadas, só Vai-Vai, que acabou de voltar do acesso, Rosas de Ouro e Gaviões,
perfeitamente,
que estão no especial hoje. que ficou Vai Vai e Nenê empatadas em primeiro lugar, né? Naquela época o título se dividia, isso aconteceu bastante. Rosas de Ouro em terceiro, não teve vice aquele ano. Em quarto, Gaviões. Em quinto, a X9 Paulistana. E em sexto lugar, o Camisa. Realmente mudou bastante, por vários motivos que a gente já falou outras vezes, vai falar de novo, mas me preocupa, viu, Bruno, essa perda da tradição, sabe? Eu até já cheguei a comentar aqui outras vezes, não sei, queria até saber sua opinião sobre isso. Eu acho um absurdo o grupo de acesso só ter 8 escolas, cara. Eu acho um absurdo, porque aí você coloca escolas como aconteceu com o Nenê e Peluche, e Camisa também já bateu na trave algumas vezes, na boca para cair, porque são muito poucas escolas. Você tem o pelotão da frente e o pelotão do meio, você não tem o pelotão de trás, escolas que brigariam para não cair. Então a Nenê, por exemplo, esse ano, ela teve o pior resultado da sua história, que foi o rebaixamento para o Acesso 2, em 2020. Só que ela não fez um desfile catastrófico. A gente imagina uma escola como a Nenê caindo para o Acesso 2 após um desfile catastrófico. Ela fez um desfile de meio de tabela. Só que como a Independente não desfilou e só teriam 7 escolas, ela fez um desfile de sétimo lugar. Só que no grupo de acesso, o sétimo lugar é descenso.
Não, essa questão do grupo de acesso me lembra muito o Carnaval de São Paulo na década de 90. Quem pegar o Carnaval de São Paulo na década de 90 sabe o que eu estou falando. Naquela época eram 10 escolas, caíam normalmente 2. Teve anos que teve 12 e caiu 4. A distância entre ficar numa boa colocação e cair era muito curta. Aí, por exemplo, aconteceu o seguinte: a Ana de Itaquera fez um baita no desfile em 94. Baita no desfile. Era pra ter brigado pelo campeonato. Ficou em quarto ou quinto lugar, agora não lembro. Acho que foi em quarto lugar que ela ficou. Atrás do Camisa e do Gavião Rezafiel. E do Rosas de Ouro, que foi campeão. No ano seguinte ela caiu. No ano seguinte ela ficou em nono lugar e caiu. Por quê? Porque a distância era muito curta. E você tinha... O que acontece no Carnaval de São Paulo é o seguinte. A distância do Acesso 1 para o Acesso 2, ela ficou muito pequena. Não é uma distância igual acontecia há anos atrás, onde a distância era muito grande. Hoje você tem um Acesso 2 que está muito equilibrado. Aí você pega um Estrela do Terceiro Milênio, que era um integrante do Acesso 2 até 2, 3 anos atrás. Ela vai, sobe, e ela pode ficar em terceiro ou quarto lugar no Acesso, como aconteceu esse ano. A Moon, a mesma coisa. Moon era integrante do grupo de acesso 2 até 2018. Aí a Moon, em 2019, ela estreia no grupo de acesso já como candidata a subir para o grupo especial. Por quê? Porque a distância do grupo de acesso 2 para o acesso 1 é zero, praticamente. É uma distância muito curta, muito curta. Uhum. E aí o que está acontecendo é o que você está falando. A Nenê de Vila Matilde, ela não fez um desfile assim, tenebroso, catastrófico, cheio de problemas. Não, a Nenê de Vila Matilde fez um desfile tímido, digamos assim. Por exemplo, para mim é até um expediente diferente do Peruche. O Peruche, em 2019, ele passou com problemas claros, evidentes. Tem, principalmente, demos plásticos. A Nenê já nem tanto. Só que a Nenê foi... Existe um grupo com 7 escolas. Se você ficar em sétimo, é muito plausível. Uhum. Por quê? Se você tem, contando que você tem 2 escolas que viram grupo especial, tem 2 escolas jovens que têm um poder financeiro hoje acima do resto do grupo. Deu Camisa Verde e Branco e a Leandro de Itaquera, a Nenê de Vila Matilde cair em sétimo é normal. Natural. Poderia ter acontecido com a Leandro, poderia ter acontecido com a Camisa, e a gente ia ter a mesma discussão. Eu acho que o grupo de acesso, hoje, com escolas, é muito curto. Eu acho que a gente precisa pensar num grupo de acesso com pelo menos 10 escolas. Para dar uma arejada no grupo, inclusive. Porque da forma que está, é muito complicado. A distância. A Nenê ficou em terceiro em 2019. No grupo de acesso. Ela caiu esse ano. E os desfiles não são tão distantes assim. É porque o ano de 2019 foi um pouco mais fraco do que 2020. 2020 é mais forte. 2020 tinha 2 escolas do grupo especial, que viram o grupo especial, muito fortes. 2020 tinha 2 escolas mais preparadas para estar no acesso, Moon e Milênio. E aí a Nenê foi lá para baixo. Mas eu acho que a Nenê não... Você colocar uma Nenê de Vila Matilde no grupo de acesso 2, eu não estou questionando aqui o regulamento. A Nenê caiu, tem que jogar o grupo de acesso. É igual futebol, caiu, tem que jogar Série B. E no caso da Nenê, no caso vai ser a terceira divisão, digamos assim. Mas hoje eu acho que o grupo de acesso precisa ter pelo menos 10 escolas. O meu mundo ideal seria ter um grupo de acesso um pouco maior, mais ou menos como no Rio,
onde você tem 14 escolas em 2 dias. Mas aí eu sei que é complicado, porque é muito dinheiro, a prefeitura vai ter que liberar mais dinheiro, algumas escolas vão perder dinheiro, então é mais complicado de fazer isso. Mas eu acho que um grupo com 10, com 10 escolas seria um grupo aceitável.
Mas, Bruno, essa mudança da... A gente já vai entrar no samba, mas eu acho esse assunto fundamental. A mudança de gestão da Liga com esse corpo provisório que foi formado e que está se buscando um gestor é claramente para trazer mais grana, não é? É para trazer
com
mais
certeza.
Grana. Aquela live ficou evidente. Eles querem trazer alguém que os faça trazer novos investidores, que não fique só na Crefisa, Taipava, quem geralmente...
Bradesco.
Que mais pessoas... mais empresas venham colocar dinheiro, que dá para você utilizar em diversos formatos, né? Enfim, entrando mais dinheiro, você consegue inchar um pouco mais os grupos, pegar mais escolas, mais duas ou quatro escolas da UESP, aí você faz o acesso 1 e 2, você pode fazer ou o acesso 1 ou o acesso 2 fora do carnaval, antes ou depois, enfim, possibilidades tem. O que não pode, cara? Você tem Nenê, você tem Peruche, você tem Imperador, quem mais? São Lucas. Você tem muita escola aí que tem uma certa tradição que está fora dos dois primeiros grupos. Porque esse formato foi rebaixando. 8 escolas só, foi caindo uma cada ano. Imperador já não consegue mais voltar, a Peruche não conseguiu voltar nesse primeiro ano. O Morro conseguiu voltar agora, mas com muita dificuldade, ali na última nota, vai ter dificuldade para se manter. Enfim, eu acho que esse é um problema muito grave que precisa se solucionar, porque senão, daqui a pouco, a gente só vai ter escola nova nos dois primeiros grupos, né? A gente corre esse risco.
E não, é uma coisa que eu até conversei com o Jairo, em outras oportunidades, Jairo Rosen, gente de comunicação da Liga SP. E ele falou um ponto que é importante. Ele falou assim, o Barroca e o Colorado, de fato, estavam no fundo do poço e conseguiram voltar. Mas você trazer uma Nenê de Vila Matilde de volta é mais difícil do que você trazer um Colorado e um Barroca. Não estou desmerecendo o trabalho dos dois. Porque a Nenê de Vila Matilde já tem um peso maior, ela envolve uma torcida maior, é uma briga política maior. Então, tudo isso acho que precisa ser pontuado. Eu acho que colocar uma escola... tamanho da Nenê de Vila Matilde, sei lá, na segunda-feira de carnaval, no grupo de acesso 2, acho muito pesado. E aí eu falo isso como sambista, eu não falo isso nem como analista do regulamento, porque, como eu falo, a Nenê caiu, ela tem que disputar o grupo de acesso 2, eu não sou favorável à virada de mesa, não tem que dar canetada pra Nenê disputar o grupo especial ou o grupo de acesso, não, jamais. Mas eu acho que a gente precisa pensar um pouco nesse sentido. Eu acho que a gente precisa estudar alguma forma e não aconteceu o que está acontecendo. É como você falou, hoje você pega um grupo de acesso, você tem 3 escolas, Peruche, Nenê, Imperador de Piranga, que está no grupo especial, eu não estou falando aqui há 20 anos atrás. Em 2007 elas estavam no grupo especial.
Sim.
Falando de 2007, estou falando aqui de 12, 13 anos atrás. E aí, se você for pegar, Peruche e Nenê estavam no grupo especial em 2017. Imperador nem tanto, mas Peruche nem estava no grupo especial em 2017, há 3, 4 anos atrás. Eu acho muito pesado. Eu acho a distância do grupo de acesso hoje, do acesso 2, muito curta, e acho que a gente precisa dar uma rever algumas condições. Senão vai acontecer o que você está falando. Vamos ter um grupo de acesso aí recheado de Moon, Milênio, Cidade Líder, talvez um Camisa 12, e aí e as escolas mais tradicionais renegadas a disputar lá, olha, um ano disputa o acesso, outro ano disputa o acesso 2 e assim sucessivamente.
A gente está caminhando para isso. Espero que agora, nessas mudanças, espero que eles pensem nisso. Preservar a tradição é fundamental. E por isso a gente está fazendo esses programas também, para relembrar, para mostrar quais são os sambas enredo históricos, como que é o nível de cada época. Essa época que a gente vai falar hoje, a partir de agora, é muito boa. É uma época que vale muito a pena você pegar. Tem samba ruim? Tem, óbvio. Toda época tem, né? em qualquer lugar. Mas, assim, vale muito a pena pegar e ouvir esses 5 CDs que a gente vai falar agora, porque tem muita coisa legal, muita coisa legal. Então, vamos começar com 2001, Bruno. Começar destacando o Samba da Nenê, né, cara? Que delícia, já que a gente falou desse da Nenê bastante até agora. Cara, é um samba maravilhoso, é fantástico, né? Eu sempre adoro esse samba, foi o último título da Nenê em 2001.
E é um dos grandes desfiles daquele período. Angela Matilde, assim, aquela época ali, não dá pra gente falar do contexto da época, porque tinha questões que o Robson não gostava de divisão, não gostava de empatar nada, gostava, se duas fizeram 200 pontos, tem as duas e tudo mais. Mas o empate em si já acho um pouco exagerado, porque a Nenê de Matilde, ela sobrou tanto em 2001, principalmente depois que o Garro da Gaviões quebrou e não entrou no desfile. Talvez o Grêmio Gaviões da Fiel fizesse ali, de fato, uma competição com a Nenê naquele ano. A Nenê sobrou tanto que ela merecia aquele último título sozinha. Mas ganhou dividindo, não importa, vai estar lá para sempre a 11ª estrela no pavilhão da Nenê. Siri é incrível, o samba é um espetáculo, quem não conhece tem que escutar. A Nenê fez um time muito, muito bom, o samba é muito, muito bom. É como o Miguel tá falando, é um samba fácil, um samba que contagia, uma melodia gostosa. O enredo em si me lembra bastante o enredo de 97, com o Narciso Negro, Conta a Saga do Negro e tudo mais. Eu vou dizer que é o melhor daquela fase da Nenê, porque eu acho 2002 superior. Mas a Nenê emplacou muito samba bom, e esse é mais um samba muito, muito bom. Muito bom. O refrão de cabeça é maravilhoso. A Nenê, quando fala de africanidade, de temas afro, ela é uma escola especial mesmo.
É legal, porque o refrão tem uma pergunta, né? E a Nenê fazendo o quê? Os seus Eriguidum, é muito legal. Esse samba, teve uma vez que eu me peguei e ouvi esse samba no intervalo de um jogo, há uns 2-3 anos atrás, uns 3 anos atrás, eu acho, no intervalo de um jogo do campeonato japonês. Tava lá rolando imagem do estádio, começou a tocar o samba da Nenê, esse samba da Nenê de 2001. Impressionante, né? Parece que no Japão valoriza mais o carnaval do que aqui, né? Aqui não se toca um samba enredo no estádio jamais, né? Toca só um
jamais.
Pois é. E tocou, cara. No campeonato japonês, o samba da Nenê. Eu falei, olha só, como voou essa águia, né?
E mostra também a força do carnaval fora do Brasil, né? Como a gente consegue ter o carnaval como um grande propulsor da imagem do Brasil, né?
É, no Japão o cara vai pegar lá, vou colocar uma música brasileira, o cara pensa num samba enredo. Aqui não se pensa nisso. Mas no Japão o carnaval é muito valorizado. Enfim, é um samba incrível da Nenê, que dividiu o título com o Vai Vai, né? Que também é um samba delicioso esse, o Caminho da Luz da Paz Universal.
É um bom samba. É um bom samba, assim... Não está entre os meus favoritos do ano, mas é um bom samba. Eu acho que o Vai Vai não merecia esse campeonato, assim. Sou polêmico nisso. Acho que esse tetracampeonato do Vai Vai. Vai Vai ganhou 3 títulos justíssimos: 98, 99 e 2000.
Vai Vai tá
e acho que ali
o amigo Gilmar não tem fazer nada.
Não entendi, desculpa.
Eu falei que o Vai Vai, essa época, tava meio que tirando 10 sozinho, já no automático.
Exatamente, isso que eu ia falar. Eu acho que o jurado viu lá o peso do Vai Vai, via lá os 3 campeonatos anteriores e meio que tirou 10 no automático. Porque o desfile do Vai Vai em si eu não acho tão campeão, não. Acho um desfile inferior ao primeiro pra mim, Nenê, claro, que foi que pra mim era campeã sozinha. Mas Gaviões e Rosas, pra mim, fizeram bons desfiles bem, bem bacanas, que mereciam mais esse campeonato dividido do que o Vai Vai.
Então cita aí, Bruno, cita um samba aí desse ano que você gosta.
Eu gosto muito do samba do Gaviões da Fiel, é um samba diferente, tem você pegar a letra é muito, muito diferente do que o Gaviões da Fiel vinha apresentando, inclusive nos anos anteriores. Você pega lá os sambas do Grego, são sambas... Eu sempre brinco que os sambas do Grego eram meio que sambas de bloco que viraram sambas de escola de samba. Já os sambas do Alemão do Cavaco, já acho que eles viraram uma coisa um pouco mais escola de samba de fato, uma coisa mais trabalhada. Não tô aqui desmerecendo o Grego, pelo contrário, o Grego é para mim o maior compositor do Carnaval de São Paulo. Eu digo mesmo de estilos de composição. Mas o samba do Gaviões de 2001, ele tem alguns trechos, por exemplo, da singeleza, enfim, a nascer um novo ser. E aí tem um outro trecho que para mim é absolutamente espetacular, que é o refrão central. Esculturado pela mão divina, de barro ou de metal, do Criador é obra-prima. Vale lembrar, o Enredo do Gaviões era meio que sobre o Big Bang. Era a história do Big Bang, o começo do Gaviões. Quem já viu o Tiro da Viradora, do Joãozinho 30 e 97, vai lembrar, aquele carro todo preto, era o carro do Gaviões da Abrialas de 2001. A inspiração, o Jorge Freitas até assume a inspiração, era aquela, de causar um impacto pelo preto, no Abrialas. E depois aí, depois do refrão, contava essa parte da criação do homem, vem assim, porém, ai porém, a humanidade desprezou todo o poder do Criador, que a castigou com piedade. É muito, muito bom. É muito bem feito esse samba. Eu acho um samba maravilhoso. Um sambaço da Gaviões da Fiel. É um samba que me toca bastante. É um samba muito bem construído em letra e melodia. Letra principalmente. Acho que o toque do Alemão do Cavaco ali, aquele refino que ele tem nas letras dele, tá muito claro naquele samba.
É um alemão, todo mundo liga muito ele à Mangueira, mas ele tem grandes sambas no Gaviões. Cara, esse samba é fantástico mesmo. Um samba que é fantástico também, não sei se é o melhor do ano, tá ali entre os melhores, é o do Camisa, né?
Samba
sobre Orlando Vilas Boas, que desfilou nesse ano, né? Que foi muito emocionante. Já idoso, ele desfilou com a sua esposa, foi muito legal.
O Orlando Vilas Boas, ele cria uma relação com o Camisa em 2000. Porque ele desfila no Camisa em 2000. Se você for pegar o desfile de 2000 do Camisa, você vê o Orlando Vilas Boas. Porque, na verdade, o Camisa fala do começo da civilização brasileira. E aí fala dos índios. E o Orlando Vilas Boas, todo mundo sabe da relação dele com a questão indígena e tudo mais. E aí, em 2001, ele vira um enredo. Ele é convidado... No desfile de 2000, ele já é convidado para ser um enredo do Camisa. Ele fala, mas eu, enredo... Eu acho que não dá, eu não sei se eu tenho história para isso. Bom, não só tem história, como gerou um ótimo desfile, um ótimo samba e ele tem um. Esse samba ele tem algumas coisas muito legais, mano. Ele tem um samba. O início, o refrão dele tem cheiro de verde no ar. Sou índio de flecha e cocar. E com Vilas Boas, minha Barra Funda faz o povo delirar. O Carlos Júnior e o Didi Pinheiro foram muito felizes nesse samba. É um samba que mostra bem o estilo deles. É um enredo de refrão fácil, letra fácil, melodia boa. Mas é um samba que tem refino. Você vê que tem refino ali, você tem que preparar algumas palavras mais assim trabalhadas, versos ali trabalhados. Por exemplo, o índio só é feliz no seu habitat natal. É muito, não, muito feliz esse samba.
Cara, cada trecho, o começo é fantástico, né? O Bela Ásia Mongólica Querida, os índios fizeram a partida e se espalharam nas Américas. É um jeito poético e contando a história muito lindo. E o refrão do meio eu acho genial, né? O índio tem mil anos ou mais, a sua origem tem comprovação, a nação, enfim. O refrão do meio tem uma melodia linda, né? É uma época que o Carlão era intérprete e compositor da escola e... Eu acho que o Carlão devia voltar a compor, viu? Porque ele tem uma mão muito boa.
Tem, e assim, ele tem um estilo de composição muito claro, um estilo diferente, ele faz uns refrões assim, meio longos até. Você pega os sambas que ele fez para Império de Casa Verde depois, você pega os sambas que ele fez para o próprio Tucuruvi em 2017, por exemplo, eu gosto muito daquele samba, são sambas com a cara dele, ele faz meio compondo para ele, né? Então eu acho que fica muito com o estilo dele mesmo. É um cara com um talento muito grande. Ano passado ele fez um samba que não ganhou, só o samba da Tom Maior, que se você pegar o samba, tem uma gravação de roda de compositores lá, tá ele, o Didi Pinheiro, o Léo Reis, tá a galera dele lá. E, meu, o samba é uma delícia naquele dia. O samba A Tom Maior teve um ótimo samba, um dos melhores da safra em 2020, mas talvez tivesse um samba ainda melhor se tivesse escolhido do Carlão, porque o samba era muito, muito bom. Muito bom também. E vou citar um outro samba que, assim, não é assim, um dos grandes sambas da história do Rosas, mas é um samba que eu acho divertidíssimo, com o número Rosas de Ouro, sobre o Caio de Alcântara Machado. Ele tem um trecho que eu até destaquei em outra oportunidade, em outro programa que eu participo, que eu vou até destacar novamente, que eu estou só pegando aqui a letra, eu vou pegar exatamente. Que é o título, que na verdade é um resumo do enredo. O enredo era sobre o Caio de Alcântara Machado, que é um empresário que é um dos grandes feitos da carreira dele, e tem lá a questão do ter construído o pavilhão de eventos do AMB. Aí o samba diz assim, que eu vou pegar exatamente aqui. Caio de vou expor a minha fantasia com alegria e amor, para homenagear um mago visionário e inovador. Caio de Alcântara Machado plantou o palco e neste palco é o show. Ou seja, ele plantou a AMB. E no AMB ele vai ser o show do Rosas de Ouro naquele ano. Eu acho uma cintileza, uma sutileza, um resumo, um síntese muito, 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 muito boa.
É um samba que... Não sei se eu estaria entre os melhores, mas é um samba realmente inteligente. E conseguiu uma grande colocação, né? Que
não, o desfile é muito bom.
Pode falar.
Não, o desfile é muito bom. Ia falar só isso mesmo. O desfile é muito bom.
É, pois é. E a escola que desfilou antes do Rosas também é um samba que vale a pena citar, porque muita gente fala que São Paulo não faz enredo crítico, né? E o samba do Águia é da hora demais. Eu gosto demais
muito,
desse samba aqui.
Muito bom. E é um dos desfiles mais inteligentes que eu já vi na era AMB. Posso dizer agora, após terminar assim a minha maratona, parar em 2013, e considerando que eu vi tudo de 2014 para cá, inclusive tudo mais, inclusive ao vivo, posso dizer que agora eu vi todos os desfiles da era AMB. E eu vou falar, eu acho que não tem 5 desfiles mais inteligentes do que o desfile do Águia de Ouro de 2001. Desfile inteligentíssimo. Fazia uma crítica aos políticos de Brasília usando a bruxaria de Salém. Uhum. É uma confusão maravilhosa com o Paulo Furon, um delírio. O Paulo Furon era um cara, um daqueles caras que eu me pergunto até hoje por que ele não está no carnaval. Ele errou alguns desfiles, todo mundo sabe disso, ele não foi tão bem na X9 paulistana e na Império de Casa em 2009, e na Império de Casa Verde em 2015, mas é um cara delirante, um cara que agregava festa, ele tinha ideias muito boas, é um cara que merecia muito mais uma chance, e é um bom desfile, um bom samba, Águia de Ouro, e vale muito também o registro do Sidney Carriolo bravíssimo com a proibição das crianças passarem com as armas de brinquedo no desfile. Ele estava muito bravo. Ele falou, isso aqui é uma peça teatral, não estou na rua, não estou botando criança com arma na rua, estou botando uma peça teatral. E ele muito bravo mesmo no fim do desfile. É um desfile muito legal e um samba muito bom. E eu vou destacar meu último samba, que é o samba da Grande Itaquera. O desfile não é nem grandes coisas assim, mas o samba em si é muito legal. E ele tem um refrão muito bom, o refrão foi cantado pelo Richo, o samba era cantado pelo Richa, samba do Xixa e tudo mais, um samba com compositores muito conhecidos na Leandra. É um belo, belo samba, e o desfile não é grande coisa, como eu falei, mas o samba é muito bom. E tem um refrão fortíssimo, eu amo esse lugar, aguenta coração. Vem na Zona Leste a simpatia do Leão.
E para terminar esse ano, a gente não pode esquecer que o espaço pede espaço nesse carnaval, né, Bruno?
Sim, com certeza. Um dos mais trashes da história, mas muito legal o samba do Morro na Casa Verde naquele ano.
Eu até perguntei pro Bruno, porque eu ainda não revi esse desfile. Eu perguntei se vale a pena rever. Eu quero rever esse desfile, porque deve ter... Eu não lembro. Deve ter sido fantástico, né? Colocar o espaço sideral aí. Mas o samba é trash e é gostoso, né?
O samba é muito trash, mas é um samba gostoso. O desfile é muito legal também, o Morro... Eu vou dizer assim, o Morro fez 3 anos no grupo especial e os 3 desfiles não são ruins, assim. Tem alguns piores, assim, momentos piores, praticamente o Morro não tinha dinheiro, mas não, nenhum momento fez desfiles ruins, não. Eu gosto, é um desfile bem, bem bacana do Morro, bem simpático. E também vale destacar também o samba da São Lucas, né? O samba da São Lucas é um samba também gostoso e marca também uma apresentação muito simpática da São Lucas. São Lucas se manteve no grupo especial naquele ano, apresentação bastante simpática.
Então vamos começar 2002 com a São Lucas, pegando o gancho, então, porque se em 2001 tivemos no Rio de Janeiro o Silvio Santos sendo o grande homenageado, né, que foi uma coisa assim muito, muito falada na época, tocou samba e tal. Em 2002, a Praça é Nossa foi o enredo em São Paulo, na São Lucas, só que ficou em último lugar, né? Vera Verão de rainha de bateria, foi uma coisa de louco, né? Que tal esse samba da Praça é Nossa, da Lucas?
Então, o samba da São Lucas é um samba muito fraco, muito fraco. Quando eu digo que fraco é porque ele é bem fraco mesmo, porque até samba ruim eu gosto. Mas o caso desse samba da São Lucas aí, ele é tenebroso, é um samba muito difícil de você aceitar. O enredo era até bacana, porque me dava uma homenagem justa ao Manuel da Nóbrega, como homenagem à Praça da Alegria, e ainda fazia uma conexão bacana com a Praça Nossa, hein? Carlos Alberto de Nóbrega, que até disse o ano de Cílio. Só que o samba é muito trash. Ainda além disso, tem a Vânia Cordeiro, que a apresentação dela, eu acho muito complicada aquela apresentação dela. Ela é uma cantora que ela foi muitos anos apoiando na Mocidade Alegre. Na própria São Lucas ela foi cantora em outras vezes, mas eu acho que naquele ano ela foi muito mal. E foi uma apresentação muito complicada. O samba ele tem alguns momentos muito ruins, assim, muito trash mesmo. E o pior é que ele virou um pouco assim, um pouco de meme, por causa do bonecão do Manuel de Nóbrega, que virou um grande meme mesmo nas redes sociais com a do AMB. Mas o samba é muito fraco, a São Lucas. Tudo que a São Lucas tinha feito de bom em 2001, ela não fez em 2002.
Então cita um samba bom, hein? Qual que é o seu samba de 2002?
Samba de 2002, bom. Samba bom de 2002, eu gosto muito do samba da Anemê, Anemê de Vila Maria, samba sobre a reforma agrária. A gente vai falar do samba do Gaviões aqui, que eu acho que é meio que o grande órgão do samba que vier. O samba de 2002 da Anemê de Vila Matilde, ele é um samba muito bem feito, um samba sobre a reforma agrária. Então se imagina, faz um samba sobre a reforma agrária em 2020, já daria polêmica. Imagina em 2002, no auge da questão Fernando Henrique Cardoso, Lula e tudo mais. Acho que foi bem uma ousadia bacana da Anemê de Vila Matilde. Um grande samba, pra mim até melhor que o samba de 2001, não fez o mesmo sucesso, mas ele tem um refrão muito forte, aquele refrão do meio do negro vai lavorar, que é muito bem feito e acho um grande samba. Vou citar também outros dois sambas aqui, um é do Camisa Verde e Branco, samba do número 4, um samba lúdico, um samba divertido. É, pra mim a prova de que samba não precisa ser refinado, totalmente refinado pra ser bom. O samba do Camisa Verde e Branco é um samba bom, bem feito e nada refinado, zero refino. Já o samba do... E o Silvio também cita o samba do Rosas de Ouro. O samba do Rosas de Ouro sobre o pão. É um samba bem divertido, o Polengue cantou muito bem esse samba. E é muito muito bem feito também. Eu gosto bastante desse samba do pão. Um samba com a cara do Rosas daquela época.
É, pois é, né? Que teve a gravação do Netinho de Paula, né? Essa época... Era meio comum alguns artistas, né, participarem da gravação do CD.
Esse CD em si tem muito isso, por causa que várias pessoas foram convidadas. A Alice Brando participou da Nenê, o Reinaldo participou do Camisa Verde e Branco, o Pérez participou do Gabriel da Fiel, o Netinho participou do Rolo, o Salgadinho, que é um dos compositores, participou do samba do Tucuruvi. E outras personalidades participaram das gravações. Ronaldinho Fundo de Quinta no Vai Vai. Foi um CD bem recheado de participações especiais.
É, pra você que é do Rio de Janeiro, é semelhante ao Carnaval de 99, né? No Rio. Que mais temos aqui nesse ano? É um ano abaixo, né? Não tem muita coisa. É um ano abaixo. Eu gosto do samba do papel da X9. Eu acho legal. Apesar de ser um papel contando a própria história... Eu acho um samba muito bom.
Tal qual o presente, né, em 2016.
Pois é. E aí tem... não tem muita coisa, não. Essa, entre 2001 e 2003, a safra mais fraca é de 2002. Agora, é engraçado a gente falar que é a prova de que o 4 vale mais que 7, né? Porque A camisa verde e branco fez um samba melhor e uma colocação melhor falando do número 4 que o Vai Vai falando do número 7.
Sim, o Vai Vai fez um desfile bem estranho naquele ano. Eu acho um desfile mais fraco do Vai Vai ali naquele período entre 98 e 2004. Eu acho mais fraco. Mais fraco do que o ano do Bexiga. Mas o samba é bem complicado, às vezes. É um samba de autoria do Ronaldinho do Fundo de Quintal, junto com o Zeca do Cavaco, Zé Carlinhos. Aquela parceria de sempre do Vai Vai. Mas o samba não é muito bom, não. O desfile foi meio estranho. Um enredo meio confuso lá sobre o 7. Um enredo sobre o 7 que não tinha 7 setores, tinha só 5.
É.
Você começa. Por aí você já tira como foi esse desfile. Eu acho meio estranho aquele desfile do Vai Vai. E obviamente, assim, a gente tá falando aqui de uma safra, que não é uma safra, assim, antológica, mas que a gente precisa citar que tem talvez o samba de mais... Eu vou dizer o samba que rompeu a bolha em São Paulo, que é o samba do Gaviões da Fiel. O samba do Gaviões da Fiel é um samba antológico. Samba que virou...
Crítico também. Crítico. Também é samba crítico.
Samba crítico que virou propaganda política no segundo semestre. Ele participou da propaganda eleitoral do PCdoB na época. O refrão, não é nem bem um refrão, mas era uma preparação para o refrão principal. Ele dizia assim, é hora da virada. Vem amor, tenho fé e esperança no coração. Que legal. Meu país, menino, vai mudar. E a felicidade é de brilhar. O que, que isso significava? O enredo era sobre o xeque-mate, que era um sobre o jogo de xadrez, que na verdade fazia uma associação que ao mundo de 2002. O que, que era o mundo de 2002? O mundo de 2002, o Brasil devia ter as calças ao FMI. E o Brasil era um grande peão, onde a rainha do poder era o FMI e o rei do jogo era os Estados Unidos. Essa era a jogada do Gaviões da Fiel naquele ano. E o samba foi antológico, conquistou muito. Ele tinha um acento árabe no começo, ali do início, que é brilhante. O Alemão do Cavaco e o Rifai fizeram para mim ali o melhor samba de sua carreira até então. E acho que até hoje é o melhor samba dessa parceria. Rifai, Alemão e Ernesto.
Não, é um samba maravilhoso esse samba. Eu não digo que é o melhor que os Gaviões já tem, porque 94 é antológico, né? Mas tá lá na briga aí. É um samba fantástico mesmo. E realmente foi campeão com sobras ali. Foi declamado campeão quando acabou o desfile.
Era pra ter ganhado até com mais distância na volta. Merecia até mais. Mas para você, se você for pensar que foi a primeira campeã sozinha desde 98, já mostra bastante o nível do desfile do Gaviões da Fiel naquele ano.
Pois é. E vamos para 2003 então, bicampeonato dos Gaviões.
Miguel, vou fazer só um ponto sobre 2002. Tem um samba que não é um samba que eu goste muito, mas muita gente. Então eu vou fazer o ponto. É o samba da Unido de Vila Maria sobre a intolerância. Ele tem um refrão muito legal, vou extravasar, que vou extravasar, ninguém pode me conter, sou Vila Maria, ame,
viva e deixe viver.
Viva e deixe viver. Exatamente, é um samba muito, muito, muito defendido pela redes sociais, não está entre os meus prediletos da história da Unido de Vila Maria, mas é um samba que merece aqui essa citação, ainda mais uma safra, que eu não vou dizer que é uma safra ruim, porque... ruim é o que a gente tem acompanhado nos últimos anos. Mas é uma safra aí menos inspirada do que em outros anos. Principalmente para mim, 2003, eu acho o auge do Carnaval de São Paulo em termos de safra nesse período.
Só para completar que em 2002 tivemos duas homenagens a figuras famosas, né? Além da que a gente já falou, o Leandro de Itaquera homenageou o ex-governador Mário Covas e o Morro de Casaverde foi rebaixado com o Zeca Pagodinho, né, que abandonou a escola na hora do desfile, né?
O Zeca Pagodinho, ele foi ao AMB, viu os carros alegóricos e resolveu não desfilar a partir desse momento.
Pois é, exatamente o que aconteceu. Foi complicado. 2003, aí é um CDzaço, CDzão, né? É um dos melhores CDs que São Paulo já produziu. É uma safra incrível. Cara, a gente não falou da Mocidade Alegre até agora, porque o samba de 2001 é comum. O samba de 2002 é sobre o leite, também é um samba comum, apesar da colocação não ser tão ruim, né, lá com o Wagner Santos. Agora...
2002 já é o Nelson Ferreira.
Já é o Nelsinho, já é o Nelsinho. É, mesmo assim, é, mas é um samba mais ou menos, porque leite a gente sabe que não dá muito samba. Agora, 2003 é uma obra de arte, né? É um dos... Certamente está entre os... Muito fato, está entre os três melhores sambas da história da Mocidade Alegre para mim. É... Esse samba de 2003, que foi vice-campeão, o É Água, Amor, Fundamental, é inesquecível e é difícil você ter um ensaio ou apresentação da Mocidade Alegre que toque sambas históricos e que esse samba não esteja na lista.
Eu vou dizer uma coisa, ele tá entre os três melhores da história da escola e para mim, assim, sem alguma dúvida, não existe nenhuma dúvida, é o samba mais importante da história da escola. Se alguém me perguntar assim, qual é o samba que mudou a história da Mocidade Alegre em 2003? A gente precisa lembrar, todo mundo sabe, quem acompanha essa série aqui, sabe que eu sou torcedor da Mocidade Alegre. Miguel também compartilha do mesmo sentimento que o meu. A Mocidade Alegre, ela estava de 1988 a 2003, sem sequer ficar entre as duas primeiras colocações do Carnaval de São Paulo. Sequer. E aí... Se você for pensar, 2002 a Mocidade Alegre ficou em oitavo lugar. Só que a Mocidade Alegre tinha ficado em oitavo lugar com um desfile horroroso sobre o leite. Não é que o desfile tinha sido ruim, o desfile tinha sido patético, tinha sido uma piada, uma grande brincadeira de mau gosto. Tinha latão de leite como carro alegórico. Esse era o nível do desfile de 2002.
Yeah.
E a Mocidade Alegre fez um desfile de 2003 que eu brinco, mas eu realmente penso assim. Imaginem que zomba. Guardadas as devidas proporções em São Paulo. É o desfile da Mocidade Alegre de 2003. Não é que a Mocidade Alegre contagiou a arquibancada como kizomba. Ao contrário, a arquibancada assistiu o desfile da Mocidade Alegre parada. Assim, digamos, incrédula com o que estava assistindo. Porque é um desfile extremamente forte, é um desfile extremamente impactante. Ele não é bonito do ponto de vista estético. Ele tem problemas claros esteticamente. Mas é um desfile fortíssimo, é um desfile que arrebata você. Você toma uma pancada, é um soco no estômago. A cada carro alegórico você toma um soco no estômago. Um sambaço, a melhor apresentação da vida do Daniel Colete. Se a Mocidade Alegre tivesse ganhado o carnaval, não acharia injusto. O Aviões mereceu o campeonato, um campeonato justíssimo. Mas se a Mocidade tivesse ganhado, também não seria injusto. Foi um belíssimo desfile, a Mocidade Alegre ficou em segundo lugar. E pra mim, a partir dali, a partir daquele ano, a Mocidade Alegre falou assim... A partir de agora, a gente tem que mirar nesse desfile aqui. Então, o nosso exemplo, a partir de agora, é 2003. E foi a partir dali que a Mocidade Alegre começou a galgar o passo que ela chegaria aí a ser, hoje, talvez, a escola ser batida no Carnaval de São Paulo.
E, hoje em dia, esse samba não ganharia 10, né? Ironicamente, porque, apesar de todo samba atualmente ganhar 10, esse samba, que é muito melhor que os atuais, talvez não ganhasse. Porque hoje uma das pouquíssimas coisas que tira nota em samba é você ter muita letra em pouca melodia. E esse samba tem alguns trechos assim que ele acelera os versos, né? Que é uma coisa que a Portela faz muito lá no Rio, enfim. E que dá um molho para esse samba, né?
Sim, com certeza. É que nem você falou, muito provavelmente ele talvez não levasse duas notas hoje. Mas é um samba antológico, A Mocidade Alegre, quem assiste o Carnaval de São Paulo já viu algumas vezes esse samba aqui tocado e as pessoas falaram, é um samba que ultrapassou a nossa quadra. Ele não toca só a quadra da Mocidade Alegre, ele toca em várias quadras. Porque é um samba muito bem feito, um samba que ganhou um espaço muito grande, inclusive.
É incrível. E não para por aí, né? Temos mais sambas incríveis nesse ano. Outro é a X9, que ficou em terceiro. Delícia. Cara, eu peguei para rever esse desfile essa semana só para ficar ouvindo esse samba durante uma hora. Esse samba é fantástico, do Rio Pinheiros. E a bateria ali numa cadência ótima. Pô, foi... Acho que era Augusto Tornado, se eu não me engano, a dupla de mestres. Cara, que samba lindo esse do Rio Pinheiros, da X9 Paulistana.
Muito bom samba, um samba muito divertido, um samba legal. E fechou o carnaval. A única coisa que eu lamento é que o Royce não estava numa grande noite. se o Roy tiver...
Manhã, no caso, né? Uma grande manhã.
Manhã, no caso. Mas se o Roy tiver... Talvez o Samba tivesse até rendido mais. Mas o Samba rendeu muito bem. X9 fez, pra mim, um desfile até bem superior ao de 2002. Um desfile muito bacana de se assistir. Você pega ali. E aí a X9 ainda contou com algumas coisas interessantes, né? O Edson Dino assumiu o microfone principal, dividindo o microfone com o Ernesto, com o Royce. E, ela contou com a estreia e um penúltimo desfile da vida da Sônia, né? A Sônia, ela passou 22 anos como porta-bandeira da Mocidade Alegre, participou do último campeonato da escola, e aí depois ela se transfere para a X9 paulistana. E faz uma belíssima apresentação, traz as notas. A X9 que vinha patinando com suas porta-bandeiras, tem ali na Sônia um grande ponto de referência.
E temos o samba da década. Talvez, eu acho que é o samba do século até agora. O século começou em 2000, 2001. O samba do século até agora, que é o samba do camisa, na minha opinião, que é o samba do camisa em 2003. Sobre João Cândido. Que coisa fantástica.
Esse samba, eu sou suspeito para falar dele, porque o Joãozinho ainda tem trabalho de faculdade com ele. Até trabalho de faculdade já fiz com esse samba. Esse samba é muito bom. Sambaço. É, eu falei pro Carlos Júnior uma vez, que entrevistando ele, e eu falei assim, olha, Carlos, o samba que vocês fizeram, ele tem alguns trechos que vocês, acho que vocês não se tocaram da força. Porque, por exemplo, e assim o tal KT te enganava, o mundo inteiro com a anistia aclamada. Na Ilha das Cobras a vingança foi voraz, ignoraram a bandeira da paz. E o sofrimento rumo à Amazônia selava o destino, fim da vida e escravidão. Glória a esse povo brasileiro, meu sonho hoje é verdadeiro, sou mestre sala João Cândido Guerreiro. Isso é lindo, 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 é espetacular. É um samba que foi reeditado, é um samba tão bom, mas tão bom que ele rendeu muito bem na reedição. Mais de 10 anos depois. O camisa, ele merecia. Um dia, eu tenho. Se algum dia eu tiver. Se eu tivesse poder no Carnaval de São Paulo, eu ia um dia convidar o camisa e falar assim: ó, vocês vão fazer esse no grupo especial. Esse samba vai passar no grupo especial de novo. Só que vocês vão fazer com o dinheiro que vocês. Todo o dinheiro que vocês tiverem nos cofres, eles vão gastar. Porque esse samba merece muito um desfile à altura desse samba. 2003 já não foi um desfile à altura, o desfile foi bom, mas não foi um desfile que engrandecesse o samba, porque esse samba merece muito um desfile antológico, um desfile à altura da qualidade do samba.
Engraçado que o João Cândido, ele já tem um apelido carnavalesco, né? Que ele é o mestre sala dos mares, já é uma coisa carnaval, um negro herói brasileiro da história do Brasil. Com o apelido de mestre de sala dos mares, é muito carnaval. Eu não me lembro de outro personagem na história que tenha rendido dois sambas antológicos. Eu acho que só o João Cândido conseguiu isso, porque em 2017, na Renascer de Jacarepaguá, num samba que contava a história do conto, né, O Papel e o Mar, ele e a Carolina de Jesus, né, o encontro dos dois, também é um samba antológico. Quem sabe a Carolina de Jesus agora na Colorado consiga, né, igualar esse feito.
Esse feito, né? E ainda tem mais, né? Esse enredo, para quem não sabe, esse enredo ia ser feito em 82. O Negros lá do Kitocó, Negros Maravilhosos do Kitocó, ele foi um enredo, digamos assim, uma segunda opção do Camisa. O Camisa queria homenagear o João Cândido. Só que a ditadura militar não deixou o camisa homenagear o João Cândido. Pra vocês terem uma ideia aí, muita gente fala que a ditadura não influenciou tanto, tudo mais. A ditadura não deixou uma escola de samba homenagear um personagem fundamental na história do Brasil, que é o João Cândido.
Tá, tudo bem. Eu concordo que é um absurdo, mas há males que vêm pra bem, né? Porque o samba que saiu é, na minha opinião, o maior samba da história do camisa, em 82, né?
Concordo. Mas talvez a gente estivesse aqui fazendo o contrário. Talvez a gente estivesse elogiando o que tocou aqui em 2003 e o João Cândido fosse o maior samba da história do camisa naquele momento.
Pode ser, é verdade. Vamos ver se a gente faz anos 80, vamos ver. Preciso estudar a fundo porque eu conheço boa parte dos sambas, mas não todos. Mas a gente pode fazer anos 80. Vamos pensar. Não prometo, mas vamos pensar. Mas o samba, já adianto que o samba do Cabelo de 82 é para muitos, o maior samba do Carnaval de São Paulo.
Esse, todos os sambas que o Leandro Learte escolheu naquele CD dele são dignos de nota. E esse samba tá entre o CD, tá no CD dele, entendeu? Então, se tá naquele CD, acredite, vale a pena você parar, escutar a versão de CD, escutar a versão ao vivo, escutar a versão do Leandro Learte, todas as versões possíveis de todos aqueles sambas, porque o CD do Leandro Learte é muito bem feito. E além, gente, já falou aí dos sambas da mocidade, do Camisa, eu vou citar alguns sambas aqui que eu gosto e eu vou defender pro resto da vida por causa desses sambas. Nenê de Vila Matilde, de 2003, sobre Ziraldo. O samba, ele, além de ser muito bom, ele tem para mim uma sacada brilhante, que é o começo, é meio que o refrão do meio. Naquela época não tinha muito assim três refrões, assim, era uma coisa mais três, quatro refrões, tinha naquela época muito samba. O samba da Nenê é um desses casos, tinha três refrões. E ele tem um pedaço que ele fala assim: esse ai não é para mim. O ai é o ato institucional número 5. Então ele resume uma passagem de vida do Ziraldo, uma pertinência absurda. É um samba muito bem feito, muito bom. Esse samba da Nenê é muito bom. O samba do Gaviões da Fiel é maravilhoso, o samba do Grego. É o último samba que o Grego ganha sozinho no Grupo Especial de São Paulo. O Grego vai ganhar dois sambas ainda, em 2006 e 2005. 2005 no acesso, mas 2006 no especial. Mas ele não ganha sozinho. 2003 é o último samba que ele ganha sozinho. E tem outros sambas também que são muito bons. O samba do Vai Vai sobre o Cavalo é muito legal. É um samba muito bem feito, muito divertido. E aí tem outros sambas. O samba do Rosas não é um samba ruim, é um bom samba. Essa safra é muito boa, é uma boa safra. Mas o meu destaque, assim, além dos sambas que a gente já citou, Mocidade de Camisa, E o X9, eu vou citar bastante Samba da Nenê. Samba da Nenê é muito bem feito. Refrão ali, esse aí não é pra mim.
Esse aí, né? Não, a entonação é: esse aí não é pra mim.
Exatamente. Esse aí.
Esse, é tipo, mim. Aí quem, né? É o ato. É o AI5, né?
Exatamente. O refrão ele constrói assim: sua voz não se calou, esse aí não é pra mim. Jeremias nem ligou, a turma do Pererê, a lua hoje tem cor, que brilha nessa noite de esplendor.
Nossa, que cantor é o Baby, né? O Baby é muito bom, né, cara? Saudade do Baby cantando. Nossa, que saudade do Baby cantando em alto nível. Eu tenho alguns sambas desse ano também que eu sou apaixonado, cara. Tem o samba do Império de Casa Verde, eu acho fantástico, que foi a estreia da escola no grupo especial, né? Um samba...
Eu sabia que estava esquecendo de algum samba que eu gosto muito. Para mim, o melhor samba da história do Império de Casa Verde.
Mas sem dúvida alguma, sem dúvida.
É simplesmente espetacular o samba de 2003. Se comenta muito, se tem muito boato de que Império de Casa Verde... vamos reeditar. Se eles escutarem esse programa aqui e tiverem mesmo a ideia de reedição para facilitar o trabalho da escola... Se for, eu não sou favorável à reedição. Eu sou uma pessoa que eu gosto de enredo novo. Mas se algum dia eles falarem assim, ó, cara, a gente vai reeditar, reedita em 2003. 2003 merece passar com o luxo que a Império de Casa Verde tem hoje. A Império merece passar com o Carlos Júnior cantando. Esse samba é feito pro Carlos Júnior cantar. Nada contra o Roger Linhares, que cantou bem no CD, cantou bem na Avenida. Mas o samba tem que ser. O Carlos Júnior, ele nasceu pra cantar esse samba. Esse samba é lindo, lindo. O refrão dele é absurdo.
Não, e aquele trecho, o santo foi morar nos cafundós com os orixás, de lá ele derrama amor e paz. Uma poesia, é uma maravilha. Esse samba é incrível mesmo. Sobre o Inho João, né, que era um preto velho. Vale a pena assistir esse desfile, hein, gente? Assistam. Apesar do Império ter tido alguns problemas, né, estreia e tal, mas ouvir esse samba é maravilhoso.
Tinha um chão que teria depois, posteriormente. Não tem, porque tem problemas de chão, claramente problemas de chão. Não canto samba, a escola tem problemas de harmonia, de evolução. Mas, se alguém falar assim, qual é a escola que pisou na avenida e você podia falar na época, em 2003, ou 2002, 2001, qual foi a escola que pisou na avenida com um estudante de grupo especial que você podia falar, opa, essa escola aqui tem algo diferente? Era Império de Casa Verde naquele ano. A Império de Casa Verde naquele ano, o abre-alas da Império de Casa Verde, é o carro mais luxuoso do ano, fora dos Gaviões da Fiel. Tira os carros dos Gaviões da Fiel. Tira, todos. Tira os seis carros da época. Coloca, qual é o carro mais luxuoso do ano, fora os do Gaviões? Império de Casa Verde. Era um carro muito bem feito, uns tigres enormes, assim. Era aquela coisa bem Império de Casa Verde. Eu acho muito bonito esse desfile. A Império teve problemas. Eu acho que o 11º lugar foi muito injusto. Acho que a escola deveria ter ficado um pouquinho mais acima, ali em 7º, 8º lugar. Mas o desfile é muito legal. Vale muito a pena. Quem tiver para assistir, pode assistir. É um desfile que vale muito a pena assistir.
O outro samba gostoso é o da Via Dutra, da Vila Maria, né? Quem diria que a Via Dutra daria um bom samba, né? Só que é um enredo que combina, porque a Via Dutra passa ali pela região da Vila Maria, liga São Paulo ao Rio de Janeiro e também é caminho para a Aparecida do Norte. Então foi muito bem explorado, eu gosto bastante desse samba.
E é um enredo muito bem feito pelo Wagner Santos. Wagner Santos tirou Leito de Pedra. Ele até brinca que é uma das buchas que ele tomou conta, mas ele tomou conta com muita propriedade. É um carnaval muito legal, né? 2003. Eu vou citar um outro samba que eu gosto muito. Não é assim, sambaço, mas é um samba que vale muito. Sério, se você tiver um dia curiosidade, pessoa que estiver nos escutando, se você, eu não acompanho muito carnaval de São Paulo, eu quero conhecer um pouco mais da história. Se vocês querem entender um pouco mais de cada característica de escola, escutem um CD de 2003. Eu acho que poucas vezes um CD retratou tanto a característica de cada escola. E eu vou pegar um exemplo, para mim, que é o maior deles, que é o Tucuruvi. O Tucuruvi não fez um desfile, assim, antológico, nada disso. O desfile do Tucuruvi é bem médio, quase até ruim. Só que ele tem um samba muito divertido, e é um enredo sobre o Tim Lopes. Tim Lopes tinha morrido em 2002, para quem não sabe, é um jornalista, foi sequestrado e depois foi assassinado por pessoas do tráfico do Rio de Janeiro. E aí, o samba ele diz assim, no primeiro estrofe, amor, bom dia, a notícia vem aí. Dor e tristeza, felicidade, a voz do povo e a voz da cidade, que canta por justiça e igualdade com a bandeira da coragem, para ser sempre assim, buscando a razão, prestando atenção à verdade, tintim por tintim. O tintim por tintim tem um trocadilho com o Tim Lopes. É um samba muito feliz, eu acho muito bacana. Não é um grande samba, mas é um samba que eu gosto de escutar e eu acho que o Fred Viana cantou muito bem. Eu gosto desse samba, é um samba que eu acho que é um samba que é um CD que retrata bem a característica de cada escola. O Vai-Vai com aquela coisa meio arrasta-povo, o Camisa com aquela coisa forte, a Nenê com aquelas críticas sociais do estilo da escola, com refrões fáceis, o Gaviões com um samba meio com cara de bloco, mas um samba bem feito, a Mocidade com aquela coisa afro. Eu acho um CD muito bem feito, muito bacana de escutar.
Realmente, é uma boa colocação. Agora vamos para 2004, né? Que aí a Mocidade finalmente chega no seu título, né? Volta a quebrar a ser campeã, quebra o jejum de títulos. Cara, é assim, eu como torcedor da Mocidade Alegre, esse é o desfile do meu coração, sabe? Todos têm o seu desfile, esse é o meu. Esse samba é lindo, né? O refrão do meio do lá vou eu, lá vou lá, peço a Deus para ajudar. É incrível, e aquele carro Terra Nostra, aquelas borboletas no começo, aqueles bandeirões no abre-alas. Cara, é um desfile que fica, né? Por ter sido o primeiro título que a nossa geração viu da Mocidade Alegre, esse samba é um samba que me toca muito.
Uma vez, eu tava na... Não era nem na atual quadra, faz muito tempo atrás, isso aí, estamos em 2020, isso tem 11 anos, pouco menos. E aí, não vou dizer que eu era uma pessoa leiga, né, naquele caso, mas eu já tinha escutado aquele samba, porque eu já tinha acompanhado o carnaval em 2004, já tinha acompanhado, mas assim, eu não me lembrava assim muitos detalhes e tudo mais, não era uma pessoa que eu conhecia muito. E aí eu vi esse samba tocou num dos ensaios pré-carnaval de 2009. E samba, a escola inteira berrava esse samba. E aí, uma vez eu cheguei tava sentada assim, eu e uma senhorinha. Eu falei assim, mas por que isso? Pô, tem, a moça tem. Eu acho que aquele samba do riso é melhor. Por que esse samba é tão. Acontece tanto assim na quadra? Ela falou assim, porque foi o samba que fez o Limão sorrir de novo. E aquilo me arrepia até hoje, porque é fato, é o samba que fez o Limão sorrir de novo. Mostrar ele não ganhava o carnaval há 24 anos. Como dizer assim, é o liberdade na mocidade. É uma apresentação técnica, uma apresentação forte, uma apresentação emocionante, uma apresentação com grande samba. É um samba muito bom, muito bem feito, muito bem construído. Eu gosto muito do refrão principal, que ele diz assim, pisa firme nesse chão, gente boa, parabéns, terra da garoa. A mocidade já dava os recados, ela vai pisar firme, porque a mocidade estava de volta. A mocidade retornava ao grupo das grandes escolas, e tinha retornado pisando firme. Então tinha que pisar firme de novo e fez um desfilaço. Muita gente aí fala de pé de casa verde, fala que o Gaviões poderia ser tricampeão se não tivesse sacado o carro quebrado. De fato, o Gaviões fazia um grande desfile até o carro quebrado. Mas sem nenhum tipo de falsa modéstia. Eu acho que era difícil alguém ganhar na Mocidade naquele ano. A Mocidade entrou incorporada. O chão da Mocidade Alegre naquele ano... E pra você ter uma ideia, a Mocidade ela levanta tanto que a Alessi Brandão, que desfilou por anos a Nenê de Vila Matilde, a Nenê de Vila Matilde não tinha nem passado, ela já cai assim, ela fala assim, vai ser difícil alguém ganhar na Mocidade esse ano. Ela mesmo fala, e eles estavam, e eles já acabaram de vir perto de Casa Verde passar, e perto de Casa Verde que dado talvez o primeiro bote do Tigre foi em 2004. E naquele ano a Mocidade, pra mim, fez um desfile dificílimo de alguém bater.
Pois é, você falou dos Gaviões, foi um desfile fantástico, né, até o último carro. Eu acho que a gente pode falar melhor desse desfile, dos desdobramentos dele, numa outra oportunidade, né, porque houve muita imprudência da escola, enfim. Mas, focando no samba, cara, esse samba é um samba bem feito, só que ele tem algumas coisas que me incomodam. Por exemplo, no final eles falam, e esquecer a influência internacional. Aí no verso seguinte eles falam, surgiu o futebol, nasceram as paixões. E aí fala do Corinthians. Se você vai esquecer a influência internacional, você tem que esquecer do futebol e do Corinthians, porque ambos são de influência internacional. O Corinthians é de influência inglesa e o futebol veio da Inglaterra, né? Então tem uma contradição nessa letra, né? Eu acho isso curioso.
Perfeitamente. E fora que assim, eu sou bem sincero, o samba é muito bom, o samba do Binho e do Claudinho mereceu a vitória, quem diz aí disse que foi um sacode na quadra. Assim, passando anos depois, assim, eu escutei o samba do Grego, que perdeu nessa final. Eu acho o samba do Grego melhor do que esse. Mas assim, o que mais me incomoda nesse samba é esse sou Gaviões e sou Corinthians. Porque assim. Eu entendo que o Gaviões fez ali, mas eu acho esse verso tão jogado nesse samba, que assim, foi o ponto que mais me incomodou na letra, assim. Eu tava revendo esses vestidos assim, eu acho que é um samba muito bom, mas eu acho já abaixo do que a escola vinha fazendo, principalmente ali entre 94 a 2003, eu acho que abaixo do que a escola vinha fazendo.
É abaixo mesmo.
Abaixo do que a escola vinha fazendo. E assim, ficou marcado pelo acidente, né? Porque é como você falou, o desfile do Gaviões, ele tem vários problemas. O desfile era muito bom, provavelmente seria, ia disputar pelo menos, se não ia ganhar, ia ficar muito, muito colocado. Mas o Gaviões ter colocado aquele carro na pista, sabendo dos problemas que ele teve, que é o que todo mundo comenta, inclusive foi admitido pelo Miranda, diretor de harmonia na época. Eu acho que foi uma imprudência muito grande. Foi uma imprudência muito grande. Eu acho que a escola deveria ter cometido, não deveria ter colocado aquele carro na pista. Deveria ter feito como fez em 2001. Não ia disputar o campeonato, mas pelo menos não corria o risco de ter caído. Embora eu ache o regulamento do Gaviões um pouco regulamento não, rebaixamento do Gaviões um pouco injusto.
Eu só queria falar uma coisa desse ano, de 2004, que a gente fala no começo do programa, né, que é um absurdo ter 8 escolas e no grupo de acesso, né, porque pode cair uma escola tradicional. Nessa época eram 8 escolas no acesso e caíam 3, né, porque era assim, caiu 3, mas de 8 caía 3. Já foi pior, minha gente. Já foi pior.
Muito pior.
A gente fala, a gente reclama do presente, mas já teve umas coisas em São Paulo complicadas. Agora, voltando ao samba.
Em 2004, o ano do carnaval temático. Né? A gente nem citou isso ainda.
É.
Mas é o ano do carnaval temático.
Sim, todas as escolas e todos os grupos falaram dos 450 anos. Mas não foi cronológico, que nem em 2000, né? Em 2000 era a história do Brasil. A primeira escola a desfilar falava de 1500 e a última escola do segundo dia falava da década de 90, né? Aqui não, aqui era São Paulo o tema, mas você podia falar o que você quisesse.
Inclusive gerou um dos momentos assim mais engraçados, porque foi o Império de Casa Verde que ele trouxe para a pista. Peraí, errei aqui, foi mal. Ele trouxe para a pista um desfile sobre os delírios de Narciso. Sim. Quem que eram os delírios de Narciso? Era São Paulo na mitologia grega. O Paulo Furô criou uma lenda que ele colocou que São Paulo, na verdade, era uma terra prometida na mitologia grega. Falou que Narciso era um paulistano na Grécia. Uma coisa maluca.
E o carro, e o último carro de Pegasus com Ayrton Senna e os skatistas. É inesquecível.
E sabe qual é o pior? Assim, todo mundo, a gente dá risada desse enredo, mas o enredo fazia sentido. Era uma viagem maluca do Paulo Furô, só que ele fazia. Se você não pensar só no enredo ali, esquece que aquilo não faz sentido nenhum do ponto de vista prático. Só pensa no que ele se propôs a contar na avenida. Faz sentido. Faz sentido. É um desfile muito divertido, muito bacana. E aí, perto de Casa Verde, traz aqueles carros, já começa a fazer novamente os carros gigantescos, né? Tem dois tigres. Os dois tigres são alados, eles têm asas. Não abre alas. O carro abre alas, tem asas.
O Jorge Freitas fez o tigre com asas depois em 2017, né? Só que a asa quebrou, né?
Exatamente, o tigre alado.
O tigre alado voltou com o Jorge Freitas em 2017. Não foi privilégio só do Paulo Furô. Mas o Paulo Furô, ele tinha essa pegada Joãozinho 30 de... Essa escola Joãozinho 30 de enlouquecer no enredo. Então, às vezes virava um negócio fantástico, às vezes virava uma coisa totalmente sem sentido. Esse desfile foi muito bom, né? O samba não era dos mais aclamados, mas conduziu bem a escola. X9 ficou em segundo lugar, vice-campeã X9, com o samba da gastronomia. O samba muito bom, né, amor? Seja bem-vindo, venha sorrindo participar dessa homenagem. Sambaço.
Não, tem um outro samba também que eu quero mencionar, que é o samba da Nenê de Vila Matilde, de 2004, que eu acho muito bom. Eu acho um samba muito bom.
A Vila vem cantar a Bienal.
A Vila vem cantar a Bienal, eu acho um samba muito legal, muito bem feito. Tem muito samba bom nessa safra. E a gente talvez não citou o melhor deles, que é o samba do Imperador do Ipiranga.
Oh, verdade. Foi reeditado, né?
Foi reeditado, sobre o berço do Ipiranga, lá sobre a história de Dom Pedro. Um sambaço. Sambaço, ideia muito bacana do André Machado. É um desfile muito legal. O Imperador do Ipiranga merecia uma posição muito melhor do que o décimo lugar do que ela conseguiu. E assim, é um desfile muito legal. E assim, e o samba da Imperador de Casa Verde, ele talvez assim, não seja o mais brilhante, assim, mas é um samba muito legal. Ele tem umas ideias muito legais, por exemplo, tipo, Matarazzo, a indústria, o Titã. É muito bom, mano. Muito bom. Esse desfile é muito maluco, é muito legal. O Paulo Furô, cara, completamente maluco.
Foi. Calma que a gente vai chegar em 2005, que aí foi o enlouquecimento geral que deu certo, né? Bom, tem isso, tem o samba. E é engraçado que esse foi o ano da gastronomia, né? Porque a X9 falou da gastronomia, foi vice. A Tucuruvi falou do CEAGESP, né? Falou de comida também. E, meu amigo, o que foi Águia de Ouro com a Ana Maria Braga, hein? A águia é mais você. Que beleza foi aquilo, hein? Um desfile sobre a história da culinária de São Paulo contada pela Ana Maria Braga. Vocês têm que ouvir esse samba, gente. Não, com um carnavalesco com o nome sugestivo, que era o Cebola. E o desfile começava com um dragão ali, com um negócio muito sombrio. Né? E aí termina com a Ana Maria Braga e o Louro José. É um negócio ímpar na história do Carnaval de São Paulo.
Não, samba divertidíssimo, muito divertido. Refrão, pré-refrão principal. Aqui, naquela época tinha um costume de ter três refrões, né? Então tem o refrão do meio, o refrão que encaminhava pro principal e o principal. O refrão do caminhava pro principal, ele definia Ana Maria Braga em algumas palavras. Eu vou fazer questão até de pegar exatamente as palavras para não errar. Porque é um refrão tão bom que merece muito ser colocado da forma correta. Ele diz assim: estou nos braços do povo de novo, graças a Deus. Eu dei a volta por cima, com muito amor no coração. Sou Ana Maria Braga de Fé, feliz, alegre, faceira, vaidosa, teimosa. Sou guerreira. Esse é o refrão.
Ah, é. E aí vai pro refrão principal. Cara, isso é demais, né, cara?
Águia de Ouro é mais você. Mais você, vocês imaginam exatamente o que significa o mais você.
Não, cara, você ouvindo o samba ia bem, é um samba normal, assim. Até vinha essa parte do alegre, faceira. Aí, meu amigo. Aí o trash grita, né?
Vaidosa, teimosa.
Teimosa. Ai, que momento, hein? Mas se você pegar aí o desfile começa sombrio, velho. O desfile começa com... Não, primeiro, o desfile começa com os robôs, né? Começa com uma comissão de frente muito louca, aí vem um dragão, tudo escuro, e aí vai indo e termina com o Louro José. Que fantástico. Então vamos para 2005. Agora, para a gente fechar aqui o papo, o programa já está longo, né? 2005, que é um CD exaço, né? É um CD para ouvir várias vezes. É uma delícia. Que teve a Império de Casa Verde campeã, finalmente campeã, né? Depois de quase ganhar em 2004, disputar até o final em 2004, foi campeã em 2005. No enredo também, que foi doideira, né? Misturando a vaca louca com crítica social... Uma coisa muito louca, num sol de rachar no sábado de manhã de carnaval. Foi um negócio inesquecível também.
E assim, esse enredo de 2005, o bolo furou. Sério, a gente já citou o bolo furou em 2001, citou o bolo furou em 2004, citou o bolo furou em 2005 e citou o bolo furou em outros momentos aqui no outro programa. Gente, Paulo Furô, imaginem assim, eu vou explicar resumidamente o enredo. O enredo é o seguinte: uma nave espacial, viajava pelo mundo. Aí ela chegava assim, ela entrava no primeiro mundo. Você, ela via no primeiro mundo um mundo cheio de guerras, cheio de disputas por terra, cheio de doenças, a vaca louca, o frango gripado. Tudo isso ele via. Aí a espacial ficava: meu Deus, mas se esse é o primeiro mundo, cadê a Terra Prometida? Cadê o lugar mágico e tudo mais? Aí sabe onde é o lugar mágico? No Brasil. E não é no Brasil, assim, no país Brasil. É na Casa Verde com o Chico Honda. Tem esses detalhes, assim. Porque a Terra Prometida, ela vem pro Brasil, aí ele conhece, ele se encanta pelo Brasil, só que ele vai se encantando pelo Brasil para chegar e conhecer o verdadeiro patrono imperial. O verdadeiro ícone da salvação planetária, que é o Chico Honda, que é cantado em verso e prosa no samba, que diz assim: saudade vai de encontro ao infinito, nesse céu azul e branco. Aí cita o nome do Chico Honda, que agora eu não vou lembrar exatamente o trecho. trecho que eu tô falando e eu preciso lembrar pra cantar o samba. Mas é exatamente isso.
É, nesse céu azul e branco que hoje serve de manto pra esse ser iluminado, que ao lado de Deus se faz presente na avenida.
Eterna estrela dos meus carnavais, valeu, descanse em paz.
Exatamente isso.
É homenagem ao Chico Honda. E o Chico Honda, ele vem como, tipo assim, ele vem no último carro como se fosse o ser iluminado de fato. E bom, estamos falando de um contraventor, né, gente? Não pode ser exatamente bacana, entendeu? Mas é um delírio, mais um delírio do Paulo Furó, que se faz completamente pertinente na avenida, completamente consentido na avenida, mas é uma maluquice, né? O Paulo Furó é um maluco do bem, cara que faz falta ao carnaval, reitero, ele faz muita falta ao carnaval, e é um baita no desfile, um baita samba, talvez um dos melhores da Império de Casa Verde, acho lindíssimo. Tem essas coisas assim, esses pequenos detalhes assim, esses pormenores, mas que a gente, digamos assim, passa um paninho.
Pois é, realmente é. Esse samba foi a doideira total e deu certo. Era a vaca que vinha de óculos escuros na fantasia, você que reviu esse desfile?
Sim.
Tinha algum bicho que vinha de óculos escuros.
Era ela, sim. Era a vaca e tinha também o frango gripado. E a vaca, era a vaca louca adoidada, que ela vinha de óculos escuros e tinha o homem bomba também.
É. Ai, que doideira isso. E o Vitor Santos, que depois fez Águia de Ouro, né, fazia junto com o Paulo o Carnaval, né, tocava junto o Barracão. E tem muito samba aqui, cara. Se a gente vai pela ordem aqui de classificação, tem o samba do Chitãozinho, da X9, do Chitão Chororó, que é um desfile emocionante, né, eles adoraram essa homenagem, é um belo samba. A gente fala muito de misturar samba com sertanejo, esse samba é muito bom.
Sambas aí nessa safra que eu vou destacar. O samba da Clara Nunes. Baita samba da Mocidade Alegre.
Nossa, incrível.
Muito forte. E é um samba bem diferente, bem carioca. Eu acho um samba muito carioca, inclusive.
É um samba de beija-flor, né? Estilo beija-flor.
Estilo beija-flor, exatamente isso. É um samba bem diferente, bem carioca. Gosto muito desse samba. E tem muito de ser muito bom nesse ano. Vou destacar também o samba da Nenê de Vila Matilde, de 2005. Um trash do bem, vou destacar. Disque Camisa. Em linha direta com você.
Esse do Camisa é... Ali começou uma derrocadinha do Camisa, né? Que ainda no seguinte cairia com o vinho. Tem mais coisa aí, né? Tem o samba da Tom Maior, é bom, cara. Tom Maior veio do Acesso, né? Foi vice-campeão do Acesso em 2004. Samba bom, que é um samba sobre o racionamento de água, da falta de água, né, da importância da água para a natureza e tal. O René Sobral ali mostrando um nível muito alto, muito bom. Tivemos o México caindo com a Imperador de Piranga.
Aí, vou destacar, e a gente tem que falar, né? Destacar, embora eu não seja assim, um dos maiores fãs do mundo, não está na lista dos meus 10 sambas prediletos da história do carnaval. Mas eu vou destacar, né? Rosa de Ouro, o Mar de Rosas, né?
Não, isso é... Cara, eu vou te falar que assim, até o samba, até os Gaviões em 2005, em 2019, com a reedição do samba de 94, eu não tinha visto aquilo. Eu não tinha visto aquilo. O que aconteceu no Mar de Rosas foi incrível. O Darlan não pôde cantar. Por que o Darlan não pôde cantar, você lembra?
Na verdade, existem duas versões um pouco dúbias. A primeira versão é a seguinte. A primeira versão é que o Darlan, ele era compositor do samba da Mancha Verde e não poderia, por ser compositor da Mancha, estar em outra escola. Mas essa versão não faz muito sentido. Por quê? Porque o Vaguinho era compositor do samba do Império de Casa Verde. E ele cantou na Mancha. Então não fazia sentido. A versão que mais... Isso que faz sentido é a seguinte: o Darlan ele foi contratado pelo Rosas pós definição do CD, pós inscrição dos CDs mesmo lá, inscrição da lista e tudo mais, inscrição dos enredos. E aí o que aconteceu? O Darlan não pôde cantar por isso, porque a liga colocou um limite de data de inscrição no regulamento e o Darlan foi inscrito depois. E naquela época, o CD, depois que você gravava o CD, você enviava a faixa via escola, porque não era uma gravação única. Cada escola fazia a sua gravação, tanto que a gravação do Rosas tinha o Darlan com o Alcione. Mas reza a lenda que a primeira gravação que foi enviada para a Liga tinha o Poleng, e não o Darlan. E aí a Liga falou assim, ó, então se o Darlan não gravou para nós, fazer o quê? Passa bem, tchau, que tem que cantar o Poleng. E aí teve que cantar o Poleng.
Poleng, que tá até hoje no time de canto do Rosas, né? O cara que fica ali atrás sempre do Royce do Cavaco ali, quando mostra o carro de som, é o Poleng. Tá até hoje lá. É, cara, o canto da escola foi um negócio de louco. O Chico Pinheiro fala disso a transmissão inteira desse desfile. Foi um canto absurdo. O A&B cantou demais esse samba. E depois do samba de 92, a gente que frequenta muito Rosas, né, nos ensaios de quarta e sexta-feira, depois do samba de 92, o samba mais cantado na quadra é esse de 2005, até hoje. É um samba que a comunidade ama.
Completamente, eles são completamente apaixonados. A escola ficou em sétimo lugar, mas o desfile foi muito, muito aclamado pela escola, pela comunidade, pelo carnaval. Um samba que é uma escola que é tratada como uma injustiça até hoje, aquele sétimo lugar. Particularmente, aí uma opinião particular minha, eu acho que o Rosas não merecia muito mais do que o sétimo lugar. Talvez caia em sexto ou quinto lugar, porque o ano é muito bom. O ano tem ótimos desfiles, tem o desfile da Vila Maria sobre o circo, que é muito bom. Mocidade Alegre muito bem, X9 muito bem, Pé de Casa Verde muito bem. Vai Vai com a Imortalidade, que é muito bom samba, muito bom desfile. Mas o Rosas talvez não merecia ficar muito mais acima, não. Até porque o Rosas teve problemas claros. A gente precisa falar de evolução, de harmonia. É um baita de
baita de. Então, Vila Maria 2005, ali surgiu o Gilcinho, né? Ali surgiu o Gilcinho. Gilcinho que fez uma live essa semana, aí, comemorando 50 anos de idade. Surgiu ali em 2005 para o mundo do carnaval, com o sambaço do circo da Vila Maria.
Ele tinha cantado no Vai Vai algumas vezes, mas...
Sem o protagonismo, né?
Sem o protagonismo que ele teve a partir de 2005 ali no... Tanto que ele... dali ele já galga o fato de ir pra Portela no ano seguinte.
Sim, ele surge ali como uma grande revelação e aí a Portela já pesca ele no outro ano. E esse samba do Vai Vai, eu já tive a oportunidade de falar pro Aguinaldo. Esse é o meu samba favorito que eu já vi ele cantar. Para mim é o melhor samba que ele já cantou, né? Cara, que letra esse aí, né? É fantástico. Esse samba é...
Vou destacar também mais um samba. O samba da Mancha Verde, sobre o Mato Grosso. Ele foi reeditado.
Sim.
Um samba muito bom, muito bem feito. Acho que vale também a menção aqui nesse podcast, porque é um samba muito bom. Muito bem construído também.
Esse da Mancha é bacana também. É isso, esse CD é um CD muito gostoso pra ouvir. Como o Vivi cantou a Serra da Cantareira, enfim. Não, temos muita coisa.
Se a gente for pensar, Miguel, são 5 CDs. 5. São 5 CDs que a gente contou aqui hoje. Dos cinco, todos têm pelo menos 6 sambas. Você fala assim, putz, esse samba é muito bom. Todos. Você tem, então, se você pegar, são 30 músicas em 5 anos de altíssimo nível. E você não entende o que aconteceu no Carnaval de São Paulo. Não consegue compreender. Às vezes eu me pego e eu não consigo compreender. Não consigo.
Sim, não dá pra entender mesmo. Até depois, o que a gente falou na semana passada, né? 2006, 2007, continuou bem. Mas dali em diante a coisa começou a cair. Mas é realmente uma grande época. É a principal época da era A&B. É dali de 2000 a 2006. Vai, se a gente esticar, é a grande época da era A&B de samba. Né?
Se você for pegar aqui, ó, eu fiz questão até de fazer um levantamento aqui. Só tô falando aqui desse CD que a gente tá comprando hoje. Você pega aqui, ó, 2001. A gente pode pegar samba bom, o que eu digo samba bom, samba muito bom. Camisa Verde e Branco, Águia de Ouro, Gaviões da Fiel, Eu Gosto Muito Rosas de Ouro e Nenê de Vila Matilde. Só aí são 6, se eu não errei a conta. E eu colocaria até Leandro de Itaquera nesse balaio, que eu acho um samba muito bom. acaba cantando pelo Richa. Aí você pega 2002. Você tem Gaviões da Fiel, Nenê de Matilde, Camisa Verde e Branco, Rosas de Ouro, Vai Vai. E dá pra colocar nesse balaio X9 Paulistana, Acadêmicos do Sucuruvi e até o Vai Vai. E a Vila Maria. Só aí são mais 8 sambas. Eu tô pegando aqui sambas. Se você não pegar, o Vila Maria é um samba que médio em 2002, mas que ele pontearia a safra tranquilamente em 18, 19 e 20. Tranquilamente. Aí você pega 2003. É, Gaviões da Fiel, Vai Vai, Tucuruvi, Império de Casa Verde, Nenê de Vila Matilde, Camisa Verde e Branco, Mocidade Alegre, X9 Paulistana. São 9 sambas. Você pega 2004. Tô falando aqui só do Cerezinho que a gente tá falando. Você pega Gaviões da Fiel, X9 Paulistana, Imperador de Ipiranga. Você pega Império de Casa Verde, Mocidade Alegre, Nenê de Vila Matilde. E 2005, você ainda siga mais sambas de novo. Você pega aí Mancha Verde, Vai Vai, Mocidade Alegre, Rosas de Ouro, Perto de Casa Verde, X9 Paulistana, Nenê de Vila Matilde, Unido de Vila Maria. São 8, 7 sambas por ano. É muito samba bom.
É muito samba bom. É uma época fantástica mesmo. Foi um prazer relembrar. E na semana que vem a gente vai relembrar os anos 90. Vamos relembrar aí. Vamos seguir nessa, né? Eu acho que falar de 5 CDs é mais fácil. Se a gente fala de 10 CDs, a gente tem que falar muito superficial, né? Então a gente fala de 96 a 2000. Tem muita coisa histórica aí, né? A época de ouro do Vai Vai, Gaviões, X9, tem aí grandes momentos do carnaval. Semana que vem a gente fala. Brunão, aquele abraço, boa semana, fique em casa e até a próxima.
Fique em casa, muito obrigado pelo convite, obrigado pela participação, agradeço muito tudo isso e desejo uma ótima semana para todos que estiverem nos escutando, para você, Miguel, e semana que vem estaremos aí para bater esse papo sobre 96 a 2000.
Pois é, e não se esqueçam, hein? Sou Ana Maria Braga de Fé, parceira, teimosa, guerreira, enfim, é isso aí.
Sou Ana Maria Braga de Fé, feliz, alegre, faceira, vaidosa, teimosa, sou guerreira.
Ah, inesquecível, cara. É isso, gente. Grande abraço. Tem Baú do Samba Enredo do Chico Frota, para você que tá ouvindo ao vivo, agora 8h30 da noite, né? Agora. Para você ouvir na rádio, no YouTube da Rádio Arquibancada, também falando de histórias lá do Carnaval do Rio de Janeiro. Um abraço, até a próxima. Tchau.
Abraço.